de grande alcance, como o Ceará Sem Drogas. Atualmente está licenciado do mandato e exerce o cargo de secretário das cidades do governo do estado.
3 vezes como presidente da Assembleia, 3 vezes como primeiro secretário, participando de todos os cargos da mesa e estamos aqui, ajudamos muito o desenvolvimento do estado do Ceará e é isso que nós queremos, continuar trabalhando pelo povo cearense. O poder legislativo é o poder mais forte que existe. Eu quero sempre agradecer também a todos os deputados que sempre me atenderam muito bem.
A medalha homenageia Paulo Sarasate, jornalista, advogado, professor e figura central da política cearense. Fundador do jornal O Povo, ele foi deputado constituinte estadual, deputado federal, governador do Ceará nos anos de 1955 a 1958 e senador até a sua morte. Sua atuação marcou o desenvolvimento do estado em áreas como educação, infraestrutura e comunicação. 15h04, programa Igor Loyola na Assunção. Lembrando que o jogo entre Paris Saint-Germain e Flamengo está no intervalo. O Paris Saint-Germain acabou marcando o primeiro gol aos 38 minutos após ter um gol anulado ainda no início da partida. Agora no intervalo, já o retorno para o segundo tempo de Paris Saint-Germain e Flamengo. 15h04 agora.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
E com o intermitente ligado, é hora das notícias de polícia. Chegando no programa Igor Loyola, ele... César Luiz. Chega mais, César, aquele abraço, boa tarde.
Aquele abraço, Igor Loyola, um abraço a você, Alex Oliveira, a todos que acompanham o programa do Igor Loyola, chegando com informações de polícia nesta quarta-feira, hoje dia 17 de dezembro. Vamos às principais ocorrências que foram registradas nas últimas 24 horas aqui no estado do Ceará. Começo falando a respeito de 2 pessoas que foram assassinadas no Cariri Cearense, mais precisamente em Juazeiro e também na cidade do Crato, cidades vizinhas. Então, a região do Cariri registrou 2 homicídios ontem, os crimes aconteceram cerca de 1 hora de diferença e reforça aí o clima de insegurança lá naquela região do Cariri. O primeiro assassinato foi registrado por volta das 15 horas, no cruzamento das avenidas José para Campos e Paraíba, no bairro João Cabral, lá em Juazeiro do Norte. A vítima foi identificada como Edgley Silva Evangelista, de 45 anos, conhecido como apelido de Cabeça. Ele residia na Alameda Vaticano, no bairro Lagoa Seca, e trabalhava como vendedor. O Edgley, ele foi atingido com vários disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Testemunhas se recusaram a repassar informações à polícia, prevalecendo aí a chamada lei do silêncio. E cerca de 1 hora depois, outro homicídio foi registrado lá no Cariri, desta feita, no município de Crato. A vítima, Nádio Batista Rodrigues, de 36 anos, estava em situação de rua, utilizava tornozeleira eletrônica, foi morto a tiros na rua Mário Teixeira Mendes, próximo a uma areninha que fica no bairro Seminário. Segundo relatos de populares, 2 motocicletas ocupadas por 4 elementos, aparentemente jovens, passaram pelo local e efetuaram diversos disparos contra a vítima, fugindo em seguida em direção ignorada. Os corpos das vítimas, tanto de Juazeiro como de Sobral, foram encaminhados para o núcleo de ciência forense Juazeiro e Crato, né? 2 crimes, né? Juazeiro e Crato, não Sobral, Crato. Então, os 2 corpos foram encaminhados ao núcleo de ciência forense regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. E a polícia, é claro, que vai investigar esses 2 crimes que aconteceram no Cariri. E um advogado foi preso ontem, suspeito de transportar bilhetes de membros de uma facção criminosa. A prisão do homem, de 29 anos, aconteceu no município de Iracema. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito tentou usar o nome do irmão para despistar os policiais e evitar a apreensão do celular, mas acabou sendo detido e teve o aparelho recolhido. A ação foi realizada pelo 31º Batalhão da Polícia Militar. A subagência de inteligência da corporação informou a equipe do 31º Batalhão sobre a presença de um homem com mandado de prisão em aberto que estava em uma quadra no bairro Jatobá. De acordo com os investigadores lá da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado do Interior Norte, o advogado é apontado como responsável por transportar bilhetes para um chefe do grupo, né, de grupo criminoso que está preso. Durante a abordagem, ele tentou se identificar com o nome do irmão para evitar o cumprimento do mandado expedido pela vara de delitos de organizações criminosas em Fortaleza. O suspeito também tentou esconder o celular, mas o aparelho foi apreendido. O advogado foi levado à delegacia de Polícia Civil de Russas para cumprimento de ordem judicial. Ele está à disposição da justiça. Na cidade de São Benedito, um homem foi encontrado morto na tarde de ontem em um imóvel localizado na rua Nestor Jorge de Souza, no bairro Cidade Nova. A vítima foi identificada como Fernando Lopes da Silva, filho de 32 anos, que, segundo a Polícia Militar, ele possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo apresentava marcas de violência, possivelmente provocadas por perfurações de arma de fogo. O local foi imediatamente isolado pela Polícia Militar até a chegada da perícia forense responsável pela remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Sobral. A Delegacia de Polícia Civil de São Benedito instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime e realiza diligências com o objetivo de identificar e capturar todos os envolvidos. Tivemos também mais crimes de morte, deixa eu falar aqui, Maranguape, né? Maranguape, tivemos, na verdade, foi na segunda-feira, uma lesão corporal seguida de morte. Foi registrada na noite de segunda-feira, no distrito de São João do Amanari, a cerca de quase 5 quilômetros da sede de Itapebuçu. O crime aconteceu próximo à subestação da Cagesse, onde indivíduos armados chegaram ao local e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra um homem identificado como Jefferson, conhecido popularmente como Tatal. De acordo com informações passadas por populares, pelo menos 3 disparos foram atingiram a vítima. Tivemos também mais informações de crime, deixa eu ver, na madrugada de ontem. Um duplo homicídio aconteceu no distrito de Canaã, que fica exatamente na cidade de Trairi, onde 2 jovens identificados como Juninho e Vitinho, eles foram executados a tiros por indivíduos não identificados. A Polícia Militar foi acionada imediatamente, isolou a área até a chegada da perícia forense. Tivemos também um achado de cadáver no distrito de Caridade, em Campos Belos, região central do estado do Ceará. E na noite de ontem, um homem foi baleado no Conjunto Ceará, aqui em Fortaleza. A vítima, identificada como João Vitor, foi socorrido às pressas para a UPA, lá da região, depois foi transferido para o IJF em situação grave. Eu volto daqui a pouquinho trazendo mais informações de polícia dentro do programa do Igor Loyola.
Com certeza, César Luiz. Já já você estará de volta ali no programa Igor Loyola, trazendo mais um resumo de polícia. Paris Saint-Germain 1, Flamengo 0, 49 minutos, chegou agora aos 50, 5 minutos do segundo tempo, 1-0, vai vencendo o PSG na Copa Intercontinental. E o ataque agora ainda é do Paris Saint-Germain. Defendeu Rossi. Ah, é duro, hein, Mengão? Vamos aqui com você, né? Para que o nosso clube brasileiro possa conquistar esta vitória. Tem muita gente por aí secando o Mengão. Vai dar certo.
Vamos rir,
Rami. Vamos dar uma desapilada, Rami. Tem um rapaz ali que vai fazer uma cirurgia. Ele vai contar pra gente aqui no Vamos Rir, pra gente desopilar o que que ele vai fazer nessa cirurgia dele.
Olha quem chegou, meu grande amigo da antena! Fico muito alegre quando você chega.
Então vamos acabar já com essa alegria, com as notícias. Acabar com a tua alegria, com as notícias lamentáveis de hoje, velho. É uma barbaridade, põe na tela, o resto põe na cela. Olha aí, caso de erro médico, caso de erro médico, o homem velhinho chega no hospital com dor de barriga, o médico, ao invés de receitar remédio pra diarreia, receita pra ele 3 comprimidos de calmante.
Que coitadinho, como é que ele tá?
Ele tá super calmo em casa, todo cagado, velho. Uma barbaridade, uma pouca vergonha esse erro médico, velho. Põe na tela, o resto põe na cela. Olha aí, o homem tava jantando, quando de repente ele se engasga com a própria comida. Se engasga com a própria comida, ele começa a ficar roxo, ficar sem ar. Ele começa quase, quando ele tava quase desmaiando, aí o garçom fez o que deveria ser feito.
Chamou a ambulância pra ajudar o rapaz?
Não, trouxe a conta com a maquininha de débito e crédito, velho. É a barbaridade. O cara ia empacotar sem pagar os 10%, velho. Esse golpe tá cheio aí na praça, bebê. Põe na tela a barbaridade, pô. Põe na tela, o resto põe na cela. Olha aí, acidente na estrada, velho. Acidente na estrada, um homem tem um acidente grave, Carlos Alberto, e perde o Bilal no acidente. Quando ele vai lá no hospital, os médicos falam que vai ser necessário fazer o implante de Bilal. É, o pequeno é 30 mil reais, o médio 50 mil reais e o grande 90 mil reais. Aí ele liga pra esposa pra ver o que que ela acha.
E o que é que ela respondeu?
Ela respondeu que ela se vira, melhor usar o dinheiro pra reformar a cozinha. É uma barbaridade, pô, é uma barbaridade, pô, tá de brincadeira. Quer dizer, o homem pode ficar sem Bilal e ela quer usar o dinheiro pra comprar um cooktop, velho. A cozinha de Bárbara, rapaz, é sono nosso,
velho. Calma, doutor, calma.
Uma barbaridade, põe na tela, o resto põe na cela. Olha aí, polícia tá atrás, bebê. A polícia tá atrás, de uma quadrilha que tá contrabandeando morango do amor. Aliás, R$30 o morango tem que... Tem que botar esse morango na cadeia, velho. Fizeram aí baçando amor. É morango do amor. Daqui a pouco vai ter bixirica e jaca do amor. É, alguém tem que fazer alguma coisa, velho. E aí encontrei uma véia que levantou a saia e falou: olha aqui, é o baracujá do amor. Aí a barbaridade. Tá de brincadeira. Tem que pôr a capoe na tela, o resto põe na cela. Olha aí, motorista, motorista bêbado, tava indo com o carro na contramão, ué. Quando a polícia parou ele e perguntou: onde é que o senhor pensa que vai? Ele falou: eu tava indo pra uma festa, mas pelo jeito tá todo mundo voltando. Da minha concepção, ué, é inconcebível isso, põe na tela, o resto põe na cela. Olha aí, homem tava no... No centro da cidade, quando ele é assaltado, tem as roupas roubadas, os pertences roubados, tudo roubado, e aí ele chega desesperado em casa e encontra na cama a mulher com o melhor amigo dele pelados, velho.
Meu Deus, e o que que ele falou?
Ele falou: não acredito, vocês também foram assaltados. Pensa no corno, velho, pensa no corno. A inocência de um corno manso, tá de brincadeira aí, é só do nosso, velho. Tá de brincadeira, bebê. Bem, Carlos Alberto, eu vou embora antes que eu seja assaltado nessa praça.
Esse dá pena, eu vou dizer, viu? Não tem jeito não. É o da pena. 15 horas mais 16 minutos, segue Paris Saint-Germain 1, Flamengo 0, 55 minutos, 10 minutos do segundo tempo. O Paris Saint-Germain vai vencendo o Flamengo pela Copa Intercontinental. 15 horas, 16 minutos, 3 da tarde, mais 16 minutos, você fica aí, eu volto já já. Não desliga não, tem mais programa Igor Loyola com mais informação para você, já já aqui na Sintonia 620.
No coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades, com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença, com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição, estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste, garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês.
Parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
Clientes, fornecedores e colaboradores. Vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além. Trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe. Celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação. Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero o que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição. Inovação e confiança.
No Ceará tem entrega por todo lado, porque o governo não para.
O governo lançou o programa Dinheiro na Mão, que oferece crédito sem juros para microempreendedores investirem no próprio negócio.
Durante essa semana foram cumpridos 56 mandados de prisão e 143 de busca e apreensão em diferentes operações, bloqueando bens ligados ao crime organizado.
O projeto São José vai beneficiar mais de 8 mil agricultores familiares. E o edital Sertão Vivo foi lançado com 50 milhões de reais para tecnologia de acesso à água.
Alô, Beberibe, o governo entregou mais de 700 tablets para os alunos da rede estadual e confirmou o início da obra da restauração da estrada da Praia das Fontes.
Em Fortim, foi entregue um novo centro de educação infantil e foi autorizada a pavimentação da estrada de acesso a Coqueirinho.
E a Transnordestina avança com a autorização da construção dos 97 quilômetros que vão completar o trecho do Ceará.
Horas e mais 20 minutos, o Flamengo parece que vai ter pênalti marcado pelo árbitro, pênalti do zagueiro Marquinhos em cima do De Arrascaeta do Flamengo, pois é, confirmado o pênalti para o Flamengo aos 60 minutos do segundo tempo, 15 minutos já do segundo tempo, Marquinhos faz pênalti em De Arrascaeta e o árbitro vai no VAR. É chamado pelo VAR, confere e dá o pênalti ao Flamengo.
Se você quer mais brilho em cor, se você quer dar mais beleza à vida, Fortaleza Tintas. Se você quer colorir, dar novos tons, mais alegria ao seu dia a dia, Fortaleza Tintas. Aproximando as cores da sua vida.
Fortaleza Tintas, telefone 3201-2611.
Quer fazer seu óculos de grau com qualidade e preço bem pequeno? Josivan Ótica, 25 anos com o melhor em ótica. Médico oftalmologista todos os dias. Parcelamos seu óculos em até 10 vezes no cartão de crédito. Chame no WhatsApp 85 98665-6568. Josivan Ótica deseja aos clientes, amigos e familiares um Feliz Natal e um Ano Novo próspero.
Rádio Assunção 620.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Felicidade é ter você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. A sua presença é a nossa alegria, juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir. O amor é o pão da vida e os bons momentos começam aqui.
Supermercado Little Box, os bons momentos começam aqui.
E os bons momentos começam aqui.
Eu sou o Noé de Brito.
Eu sou a Ellen.
Eu sou o Noé Filho.
Nós somos a Loja da Distância. Feliz Natal, feliz Ano Novo.
Agradecemos sempre pela sua preferência. Muita paz e alegria neste Natal e no Ano Novo que vai chegar.
Loja das Estantes, tudo para montar seu escritório. Não deixe de passar por aqui.
Programa Bate-Bola Esportivo com Mário Ottoni, de 20 às 21 horas, na Assunção, AM620.
15 horas 24 minutos, Flamengo empata a partida de pênalti cobrado por Jorginho aos 62 minutos, 17 do segundo tempo. Flamengo 1, Paris Saint-Germain também 1, agora já são 63 do segundo tempo, 18 minutos do segundo tempo da Copa Intercontinental lá no Catar. O Marquinhos cometeu o pênalti sobre o De Arrascaeta, o Jorginho cobrou e converteu. Agora empate a partida 1-1 no Intercontinental.
Alex,
Oliveira.
Agora são 15 horas e mais 27 minutos, 3 da tarde e mais 27 minutos, programa Igoiola de volta para você aqui na Rádio Assunção AM 620. Estaremos juntinhos, eu, Alex Oliveira, hoje comandando o programa. Amanhã Igoiola vai estar de volta. Ele teve que se ausentar hoje porque foi fazer aquele velho exame que todo homem tem que fazer depois dos 45 anos. Como o Igor é um cara atencioso à saúde, não perdeu tempo, já foi hoje procurar o seu urologista. 15 mais 28. Segue 1-1 na Copa Intercontinental. Flamengo 1, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain 1. Segundo tempo, já 67 minutos. Nós temos 23 minutos do segundo tempo. Informação. Chegando muito mais informação para você. Olha só, bolsonaristas querem votar dosimetria no Senado na quarta-feira. Quem nos traz esta informação é Yuri Hudson. Fala lá, Yuri.
Pressão total e um dia decisivo para bolsonaristas no Senado Federal. O projeto de lei da dosimetria, já aprovado pela Câmara, pode ser analisado nesta quarta-feira pelos senadores. A proposta pode também ser adiada para 2026. O projeto de lei, que reduz penas e altera regras de progressão de regime, foi apresentado como alternativa à anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Há uma pressão por mudanças para restringir os benefícios apenas aos condenados pelos atos golpistas, além de questionamento sobre a velocidade da votação na reta do final do ano legislativo. O senador Flávio Bolsonaro, do PL Carioca, defendeu a votação do projeto ainda neste ano pelo Senado.
Bolsonaro havia dado a sua diretriz de que nós aceitássemos fazer isso, porque se da redação, independente de qual fosse, se colocasse as pessoas como a Débora do Batom em casa, próxima de suas famílias, ele já se sentiria aqui menos triste.
Mesmo entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, há críticas ao texto aprovado pelos deputados. Senadores como Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, defendem correção para evitar que a proposta alcance crimes sem relação com os atos antidemocráticos.
Eu defendo que nós possamos aprovar para levar justiça a esses manifestantes, e o projeto precisa de alguns ajustes apenas para poder aprovar nesse ano.
O relator do projeto, senador Esperidião Amin, tenta construir uma saída que permita a aprovação do projeto sem que ele volte à Câmara dos Deputados e que possibilite ainda mais a análise desse tema nestes últimos dias do ano legislativo. Já governistas avaliam que não há ambiente político nem tempo hábil para votar uma matéria como essa, complexa desta maneira, às vésperas do recesso parlamentar. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB, afirmou que a votação da proposta, neste momento, é inadequada.
Um despropósito que a mesa da Câmara teve mais a péssima oportunidade, e além da péssima oportunidade de fazer essa discussão, assodado o próprio texto que igualmente foi pessimamente proposto.
Diante do impasse, cresce no Senado a possibilidade de pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça, o que pode empurrar a análise do projeto para o próximo ano. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Valeu, Yuri Hudson. Yuri Hudson, obrigado pelas informações no programa Igor Loyola. Deixa eu aqui abraçar os amigos da Rádio Hits, retransmitindo o som da Assunção todos os dias no programa Igor Loyola. Um alô para o seu Raimundo. Seu Raimundo, do Sertão Central, em Quixadá, está ouvindo o programa Igor Loyola na Assunção. Alô, seu Raimundo, obrigado pela audiência. Tem aqui um áudio também, deixa eu ouvir aqui esse áudio que o nosso Jeová, né? Naziel de Jeová nos manda. Vamos ouvir aqui.
É isso aí, meus queridos. Naziel de Jeová aqui no Grande Bom Jardim. Quero mandar um alô aí para Sales Duarte, lá em Baretama, Sertão Central. Opa. Estamos aqui ligados, viu? Na escuta desse maravilhoso programa.
Valeu, Naziel de Jeová. Ele é que comanda lá a Rádio Hits, que retransmite o som da Assunção Cearense e o programa Igor Loyola todas as tardes aqui da 620. 15h32, e Ceará aprova mais de 170 novas bolsas para residências em saúde. Com a aprovação da Secretaria da Saúde do Ceará, por meio da Escola de Saúde Pública do Ceará, em dois editais do governo federal, o Estado passa a contar com novas 174 bolsas, sendo 92 para a residência médica e 82 voltadas a residências em área profissional da saúde. O superintendente da Escola da Saúde Pública, Escola de Saúde Pública, Luciano Pamplona, destaca outras duas conquistas para residência médica.
É o momento de destacar a parceria com duas unidades importantes da Rede de Saúde SESI, que é o nosso Hospital Universitário do Ceará e o nosso Centro de Hemoterapia, o EMOS. Todas as bolsas que foram solicitadas ao Ministério da Saúde, que a gente concorreu nesse edital para o nosso Hospital Universitário do Ceará, foram aprovadas. Então, 100% das bolsas que nós tínhamos solicitado junto ao Ministério foram aprovadas nesse momento. É um marco importante da gente iniciar o fortalecimento da rede do Hospital Universitário com a nossa formação em residência médica e multiprofissional. E especificamente com o EMOS, onde a gente cria também agora a nossa residência multiprofissional em hematologia e hemoterapia, com esse importante instrumento da rede de saúde do Ceará, que é o Hemocentro. Então, sem dúvida nenhuma, tem um grande papel formador no estado do Ceará e agora recebendo o nosso primeiro programa de residência. É um grande motivo de comemoração para a escola essa parceria com o Hemos nesse momento.
A diretora de pós-graduação em saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará, Olivia Bessa, conta que, por trás do êxito obtido no certame nacional, há um longo caminho trilhado.
Até chegar ao ponto, né, de conseguir bolsa, tem todo um processo anterior, desde a formulação do projeto político-pedagógico, né, o PCP, que a gente encaminha para as instâncias de aprovação, passa pela instância estadual, vai para a Comissão Nacional de Residência Médica e Residência Multiprofissional, passa pelas câmaras técnicas e tem todo um processo de avaliação da pertinência dos programas, da qualidade. A vaga é aprovada e, em seguida, a escola tem que participar dos processos seletivos de bolsa, concorrendo com programas do Brasil todo. Então, é uma conquista muito grande, né? A gente sabe que as residências são referência na formação de especialistas, são reconhecidas nacionalmente. E a gente fica muito feliz com essa possibilidade de ampliar ainda mais o nosso cartel de programas de residência, né? E qualificar, como eu disse no começo, muito mais os nossos profissionais.
E já que a gorduchinha tá rolando, vamos então às informações de esporte no programa, começando o nosso quadro de esporte, trazendo essa informação aqui com a Daniela Esperon. Cruzeiro anuncia Tite como novo treinador para 2026.
Free audio post-production by Alphonic.com.
É o quê? Tite é o novo técnico do Cruzeiro. O treinador já está em Belo Horizonte, conheceu as instalações da Toca da Raposa. Ele chega com um contrato até o fim de 2026 e, além dele, os auxiliares Matheus Bach e Vinícius Bergantin, além do preparador físico Fábio Macerejan. Os trabalhos da nova comissão técnica começam a partir do dia 2 de janeiro. Lembrando que o último trabalho do Tite foi no Flamengo, onde ele acabou sendo demitido em setembro de 2024. Ele se afastou em 2025 do futebol para tratar da questão da saúde mental e também física, mas já havia anunciado que estaria disposto a retornar ao futebol. Portanto, assinando um contrato curto até o fim de 2026 com a equipe mineira. Agência Rádio Web com informações do mercado da bola, Daniela Esperon.
Obrigado a você, Daniela Esperon, pelas informações. Vou falar em Flamengo, segue empate em 1-1. Paris Saint-Germain 1, Flamengo 1, 76 minutos do segundo tempo. Portanto, já são 31 minutos do segundo tempo. Paris Saint-Germain 1, Flamengo também 1. Flamengo empatou a partida numa cobrança de pênalti, que foi marcada pelo árbitro após ir ao VAR em cima do De Arrascaeta, do zagueiro brasileiro Marquinhos, da seleção brasileira, que joga no Paris Saint-Germain. Com mais notícias de esporte pelo Giro Esportivo, tem ele, Mário Tony. Chega mais, Mário, boa tarde.
Boa tarde, um abraço, amigos do programa Igor Loyola na Rádio Assunção. Aquele abraço, Igor. Aquele abraço, Alex Oliveira. Chegando com o noticiário esportivo e destacando que nesta quarta-feira tem decisão da Copa do Brasil. 21h30, Itaquerão, Corinthians contra a equipe do Vasco da Gama, é o jogo de ida entre as duas equipes. O confronto de volta, que vai definir o campeão da Copa do Brasil de 2025, irá acontecer no domingo, às 18 horas, no Maracanã, com o mando de campo no Vasco. A CBF alterou o horário, a princípio seria 18h30, antecipou 30 minutos, o jogo irá acontecer às 18 horas no domingo. No futebol mercado, a diretoria do Santos trabalha a contratação de Gabriel Barbosa, o Gabigol, atualmente em baixa no Cruzeiro. Se não bastasse sem reserva na temporada 2025, ainda desperdiçou um pênalti no jogo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, nas cobranças de pênaltis. Pênalti que daria a classificação do Cruzeiro à final da competição. O Cruzeiro acabou ficando pelo caminho, ele está recebendo uma pressão muito grande dos torcedores e, para completar, a diretoria do Cruzeiro anunciou a contratação do técnico Tite, que quando trabalhou no Flamengo com o Gabigol, teve problemas com o jogador. E isso facilita aí a negociação com a equipe do Santos. Com o noticiário esportivo, Mário Guatoni, para o programa Igor Loyola na Rádio Assunção.
Obrigado a você, Mário Antônio. Retorna logo mais comandando o programa Assunção Jogando Bola aqui na sua Assunção Cearense a partir das 17 horas. E o Leão, hein?
Fortaleza!
Quem nos traz informações do Leão é ele, o Lourão. Aloísio Lima, chega mais, Aloísio.
Boa tarde, Igor. Boa tarde, ouvintes do programa Igor Loyola. Fortaleza já sabe quando é que vai se apresentar. Dia 19 próximo, e na minha visão os dois primeiros dias serão de avaliações médicas e clínicas para saber se está tudo legal. Aí depois as atividades começam. Atividades essas que irão iniciar no próximo dia 10 de janeiro, aonde será feito dia 10, o primeiro jogo diante a equipe lá daqui do Ferroviário, Campeonato Cearense. Jogo esse que será no próximo, às 18 horas, lá no PVzinho de Açúcar. E o Fortaleza tenta reforços. Reforços esses que o Leão do Pici tem aí para fazer. Tem o primeiro atleta, o Gabriel Bosquila. Ele tem 29 anos, tem dupla nacionalidade brasileira, mas ele é de Piracicaba. E, portanto, aí ele é canhoto, atacante canhoto, 63 quilos, 1,72 m. Aí o Fortaleza, esse atleta já rodou muito. Foi da base do Guarani, já passou por anos, São Paulo, foi para o exterior, retornou, esteve na equipe do Internacional e, no momento, ele está lá no Paraná. Operário Ferroviário, ele que disputou essas últimas competições lá, e vamos esperar para ver se realmente ele vem para a equipe do Leão do Pici. Portanto, é o que nós temos hoje, desejando a todos vocês um bom dia e até daqui a pouco, às 17h. No Assunção, jogando bola.
É verdade, Luiz. Obrigado você pelas informações do Tricolor de Aço. Mais dela, nós teremos logo mais às 17 horas no Assunção, jogando bola. 80 minutos do segundo tempo, portanto, 40 do segundo tempo. Paris Saint-Germain 1, Flamengo também 1, e quase que o Paris Saint-Germain faz o segundo. Tá atacando o time dos árabes. Ligada, pensa que o Paris Saint-Germain é lá da França, né? Tem até o Dembélé que entrou agora. Dembélé, né? É da França, mas o Paris Saint-Germain pertence, a maior parte das suas ações pertence aos árabes, né? Os homens quase não têm dinheiro, né? Leva a rodo o dinheiro deles. O arrodo. Pegando 10%. E o Ceará, hein?
Ceará!
Tony Mota, o grandão da Assunção. Chega mais, Tony.
Aquele abraço, amigos da Assunção. Boa tarde para você que se liga aqui no programa do Bem Grandão Igor Loyola. Abraço para você, Alex Oliveira.
o Ceará que está ainda naquela de buscar nomes, trabalhando forte, alguns nomes já estão bem adiantados. O Ceará deverá aproveitar esse restante de ano para apresentar, eu não diria apresentar, mas divulgar, pelo menos já acertar e divulgar pelo menos uns 5 atletas, de 4 a 5 atletas, porque o pontapé inicial da pré-temporada já será dia 2. Eu acredito que até lá o Ceará quer contar pelo menos com uns 5 atletas caras novas, né? Terá também o retorno de alguns atletas que são oriundos aqui da base, pessoal que vai ser incorporado ao elenco de profissionais, que já estão trabalhando pelo Sub-20. Estão, inclusive, relacionados, inscritos para a Copa São Paulo, mas 40 nomes inscritos só devem viajar, acredito eu, 25, né? E o restante vai ficar na base, e aqueles que forem mais experientes, mais calejados, já vão ser incorporados ao elenco de profissionais. Acredito que de 6 a 7, até 8 jogadores o Ceará deverá estar pegando ali da base para se juntar aos que também já têm contrato com o clube, que estarão se apresentando para a temporada presencialmente no dia 2. Então, o Ceará vai trabalhar com esse grupo, e o time que vai jogar contra o Floresta na estreia do Cearense vai ser uma base muito forte do Sub-20, porque o pessoal que está chegando dia 2, nem todo mundo, eu acredito que nem todos, né, estarão ali, pelo menos 70% do seu condicionamento para jogar uma temporada. Então, é muito arriscado, inclusive, eles chegarem, treinar uma semana e já jogar no final de semana, né? Então é complicado, mas a base forte do time será o Sub-20, sem dúvida alguma. E o Ceará vai jogar essa partida de estreia lá em Horizonte, lá no estádio Domingão contra o Floresta. Será um sábado às 16h30, e os jogos do Ceará nessa primeira fase, até na segunda fase também do Cearense, todos eles serão disputados no estádio Presidente Vargas. Somente na fase semifinal e final é que a Arena Castelão será liberada para os jogos do estadual. Tony Mota com notícias do Ceará para o programa do Bem Grandão, Igor Loyola.
Valeu, Tony, obrigado a você pelas informações. Logo mais às 17 horas ele estará de volta com mais do Alvinegro de Porangabuçu. E o Tutuba, hein? O Tubarão chegando com as informações pra gente no programa. Vem ele, o nosso Kilber de Campos, já já. Antes, porém, nós vamos dar um breakzinho aqui nas notícias de esporte para ir para o sorteio da Loteria dos Sonhos. É o terceiro sorteio do dia, o segundo da tarde, e lá vai o Flamengo, vai atacando, contra-ataque, Mengão bateu, fora. Quase que o Flamengo faz com Pedro Queixada. Contra-ataque rápido do Flamengo com o Plata e tocando para o nosso Pedro Queixada, chutou, mas chutou sobre o gol do goleiro da equipe do Paris Saint-Germain, perdendo a oportunidade de virar a partida lá no Catar. Segue 1-1, 84 do segundo tempo, 44 minutos do segundo tempo, segue 1-1. Vamos então ao sorteio da Loteria dos Sonhos.
A sorte está em todo lugar, basta você procurar num bilhete, numa placa, no horóscopo ou no sonho.
Da noite, a gente vai sortear uma data entre 8 e 23 de dezembro. E essa data vai servir de referência para sua comissão extra. Se o dia sorteado, por exemplo, for o dia 18 de dezembro e nesse dia você tiver obtido R$300 de comissão, você vai ganhar mais R$300 de comissão extra. Boa, né? Então aproveite e vendam bastante. Vamos pro sorteio, é a terceira extração de hoje ao vivo, que vem então a primeira bolinha, ela tá chegando, bolinha de número 8, para começar com o oitavo prêmio. Se você fez a fezinha, confira, 0370, estamos só começando. Mais uma bola chegando de número 5, é o quinto prêmio. Uma ótima tarde para você, resultado 21-67. 21-67. Loteria dos Sonhos ao vivo. Terceira extração. Bolinha de número 4 agora. É o quarto prêmio. Vamos conferir os números agora. 42-39. 42-39. Vamos em frente. Tem mais chances. Agora chegando a bolinha de número 10 com o décimo prêmio. Se você apostou, boa sorte. O resultado tá aí. 34-67. 34-67. Ótima tarde, bem-vindos. Mais uma bola, agora de número 9. É o nono prêmio que está chegando. Vamos conferir os números: 52-31. 52-31. A sua hora de ganhar vai chegar. Pode acreditar. Bolinha de número 3 agora, indicando o terceiro prêmio da terceira extração. Resultado: 71-24. 71-24. Vamos em frente. Mais uma bola, agora de número 6. É o sexto prêmio. Apostou no sexto prêmio? Confira o resultado agora: 54-72. 54-72. Muito obrigado pela sua aposta. Agora chegando a bolinha de número 7, com o sétimo prêmio. Vamos conferir. Resultado: 84-45. 84-45. Tem mais duas chances ainda. Mais uma bola chegando de número 2. É o segundo prêmio. E o resultado já tá aí para você: 90-25. 90-25. Agora a gente vai fechar a terceira extração com a bolinha de número 1. É o primeiro prêmio. E eu lembro que logo mais na quarta extração, primeiro prêmio tem dinheiro e a extração da moto. Moto mais 5 mil reais. O resultado tá na tela: 7300. 7300. Loteria dos Sonhos, sempre ao vivo aqui no canal Lotesse Loterias. Acesse lotesse.com.br no Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial. Agora são 15 horas e 49 minutos. Uma ótima tarde, obrigado e até mais tarde.
Alex Oliveira.
De volta após o sorteio da Loteria dos Sonhos, a segunda. Terceira extração, a segunda da tarde, nós vamos seguir com o programa Igor Loyola. E trazendo o nosso ferroviário, Quilmer de Campos, chega mais, traz aí as novidades do nosso ferroviário. Ferroviário! Fala, Quilmer, tem alguma novidade aí pelo ferrão, Quilmer?
Grande Igor Loyola, aquele abraço, boa tarde os amigos do programa Igor Loyola Show. Na contagem regressiva, lembra daquela história da contagem regressiva do Ciel, dos gols marcados, aquela contagem também de quantos jogos o Ferroviário não perdia? Pois é, agora eu tô na contagem de quantos dias faltam para a estreia do Ferroviário. Hoje são 17, Ferroviário estreia dia 6, então faltam 19 dias para a estreia do Ferroviário no Cearense. No dia 6 de janeiro, 19 horas, em Maracanaú contra o Maracanã. Pois é, já a base, o Sub-20, estreia no dia 4 de janeiro contra o Ibraxina lá em São Paulo. Não é na China. Esse Ibraxina é um time que só vive da base. Ou seja, ele recebe o menino, trabalha o garoto e o menino depois de 20, 21 anos cria asas e deixa o time do Ibraxina e os empresários ganham aquela grana. Justo, até porque eles têm um excelente trabalho com a meninada da base em São Paulo e região. O técnico do Ferroviário Atlético Clube, Nuno Pereira, fala do que o torcedor pode esperar do time. Eu te juro, eu estou preocupado. O treinador parece que não. Vamos ouvi-lo.
O que eu posso esperar e o que eu vou trabalhar e o que eu vou procurar junto dos atletas fazer é uma equipa competitiva, capaz de lutar jogo a jogo pelos objetivos que o clube se vai propor. Nós vamos ter um time muito forte e vamos ser muito competitivos. E cada jogo, vamos encará-lo para ganhar. Valorizo muito o jogo ofensivo, gosto de uma equipa com um jogo ofensivo, um jogo positivo, com boas dinâmicas, com várias situações em que a equipa procura criar ligações entre os setores para criar situações de golo, e gosto defensivamente de uma equipa muito organizada, uma equipa muito comprometida no processo defensivo, uma equipa saber o que fazer quando não tem a bola e com uma reação muito forte à perda da bola.
palavras do treinador do Ferroviário, o Nuno Pereira. Tomara que ele consiga implementar tudo isso que ele falou, pelo menos 50%. O Ferroviário já estaria bem encaminhado. Tomara! Kilmer de Campos, aqui para o programa Igor Loyola Show.
Valeu, Kilmer. Você volta com mais do Tubarão da Barra logo mais às 17 horas. A partir das 17 horas, com ele, Mário Tony no comando e os trepidantes da Assunção. 15 horas mais 52 minutos. Para fechar a tampa no programa Igor Loyola, só lembrando, 90 minutos, 45 minutos do segundo tempo, mais 4 de acréscimos. E se persistir o empate, teremos prorrogação entre Paris Saint-Germain e Flamengo. Por enquanto está 1-1, 90 minutos, 45 do segundo tempo, 4 minutos de acréscimo, restam apenas mais 2 minutos. Já estamos com 2 minutos e 20 e 5 do acréscimo dado pelo árbitro. Se persistir, vamos à prorrogação. Caso persista o empate na prorrogação, penalidades máximas. Chega mais, César. E as últimas de polícia, César?
Muito bem, Igor, voltando na reta final do programa, dizendo que uma mulher foi hospitalizada em Juazeiro do Norte após relatar ter sido vítima de violência sexual praticada pelo próprio companheiro. O crime aconteceu na última segunda-feira, e devido à gravidade das lesões, a vítima precisou passar por uma cirurgia de urgência. De acordo com informações iniciais, o suspeito teria utilizado objetos para agredir a mulher. Ainda segundo o relato, ele a levou até a unidade hospitalar portando uma arma e teria feito ameaças de morte caso ela denunciasse o ocorrido. Após o atendimento médico, o homem deixou o local e até o momento ele permanece foragido. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso. Após ser socorrida, a vítima foi encaminhada à perícia forense, onde realizou exames periciais. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Juazeiro do Norte, que apura os fatos com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o suspeito. E um adolescente com transtorno do aspecto autista, ele foi vítima de importunação sexual ontem na cidade de Tianguá. O garoto estava indo sozinho para a escola a pé quando foi perseguido por um homem dentro de um veículo. A mãe do adolescente, depois de soube tudo, denunciou essa conduta imprópria na manhã de ontem até a delegacia. O suspeito, identificado como empresário e personal trainer, ele exibiu as partes íntimas para a vítima e fez gestos insistentes, convidando o adolescente a entrar no veículo enquanto tocava o seu próprio órgão genital. É vagabundo, não é? Segundo a família, o adolescente ficou visivelmente abalado após o ocorrido, o que reforça a gravidade da situação. O caso gerou indignação e alerta entre os moradores da região, que cobram providências das autoridades e maior atenção à segurança de crianças e adolescentes durante o deslocamento para as escolas e outros espaços públicos. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito já prestou depoimento e que a delegacia de Tianguá está conduzindo as investigações. E a Polícia Militar, por meio de uma equipe da Força Tática do 16º Batalhão, apreendeu drogas, entorpecentes sintéticos e materiais utilizados no tráfico de drogas. Isso aconteceu na madrugada de ontem, em uma residência que fica lá no Conjunto Palmeiras, uma residência abandonada. Durante patrulhamento, de rotina, na rua Alcides Gerardo, a composição policial identificou um indivíduo à saída de um imóvel abandonado, conhecido na região por ser um ponto de atividades ilícitas. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo e empreendeu fuga para o interior da residência. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas um homem conseguiu se evadir pelos fundos do imóvel. Diante da situação, foi realizada uma incursão tática no local, onde foram encontradas diversas substâncias ilícitas e materiais associados ao tráfico. Foram apreendidos 621 gramas de maconha, do tipo skunk, 20 gramas de crack fraccionados em 89 papelotes prontos para comercialização, 30 gramas de cocaína e 36 comprimidos de êxtase. Também foram recolhidos R$32 em espécie, 4 balanças de precisão, uma tesoura, um aparelho celular e outros apetrechos utilizados na atitude criminosa. Todo o material foi apreendido certo? E apresentar na autoridade policial de plantão do 30º DP. Tá certo, Igor? São essas as informações principais de polícia nas últimas horas aqui do estado do Ceará. Eu volto amanhã, se Deus quiser, 9h35, dentro do rumo das 620, e à tarde mais uma vez no seu programa. Abraço, beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, meu caro César Luiz. Amanhã você de volta, trazendo mais informações, resumo de polícia no programa Igor Loyola da Assunção. Finalizado o tempo normal, 90 minutos, mais os acréscimos de Paris Saint-Germain 1, Flamengo também 1. Teremos prorrogação na partida. Caso persista o empate, teremos cobranças da marca penal. Bom, galera, goodbye, my love, goodbye. Adeus, meu amor, adeus. Aquele abraço para todo mundo. O nosso muito obrigado mais uma vez por ter ficado comigo. Amanhã, se Deus quiser, Igor Loyola estará de volta, comandando aqui a sua audiência todas as tardes. Vocês vão ficar em boa companhia, vou deixá-los com o Moraes Filho e o programa Liberdade de Expressão, que vem aí com o Moraesinho no comando, Silvânia Claudino e a nossa pincelada de vez em quando. 15 horas, 58 minutos, aquele abraço para todo mundo, o nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade. A gente vai seguir aqui acompanhando a prorrogação de Flamengo e Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain e Flamengo, a final da Copa Intercontinental, que está sendo realizada lá no Catar. Só não vou arriscar dizer o nome do estádio, viu? Mas o bicho é bonito, aí, a imagem do bicho agora aparecendo. Pensa no estádiozão lá no Catar. Os caras lá estão querendo fazer um estádio nas alturas, rapaz. Parece que já tem um estádio lá, nas alturas. É, olha, mano. Dinheiro lá, meu filho. É a rodo. Tchau.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Programa Assunção Jogando Bola, com toda a equipe esportiva, de 17 às 19 horas, na Assunção, AM 620.
O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores.
A Rádio Assunção Cearense apresenta Liberdade de Expressão com Moraes Filho.
Sim, com Deus. São 16 horas, hora de Brasília, em Fortaleza. Acabamos de ouvir Alex Oliveira na apresentação do programa Igor Loyola, arrebatando multidões. Nós estamos chegando para o Liberdade de Expressão. Estamos em tempo de Natal. É Natal. Desejando a todos um feliz Natal e um ano novo cheio de bondade, paz, saúde, segurança, felicidades, respeito um para com os outros, em nome de Jesus. Porque Jesus veio ao mundo com luzes. Sabe por quê? Porque todos aqueles que creu em Jesus não permanecerão em trevas. E nós estamos em tempo de Natal, em tempo de comemorações do nascimento do menino Jesus. Está bem pertinho. É isso. Não pode esquecer essa data, esse tempo do nascimento do menino Jesus. Liberdade de expressão está no ar, começando agora. Comigo, né? Comigo, Alex Oliveira. E eu estou contando só comigo mesmo e Alex Oliveira. Porque o moço falou comigo ontem, o Alberto Pinheiro, disse que ia participar. Eu quero ver se ele vai participar. Se ele não participar, morreu Maria Preá. Prefeitura do Ceará suspendem implantação de loterias municipais após liminar do STF. 6 municípios cearenses foram citados em decisão do ministro Nunes Marques, mas ao menos 17 criaram leis que agora estão sem efeito. Leis sem efeito, ixi, Maria. Mas, dona e filho, o negócio é sério, né? As prefeituras logo. É isso. O tema da conta de que gestões de municípios cearenses suspenderam processo de criação de loterias próprias após uma liminar do ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, do STF, derrubar legislações e decretos que autorizam serviço do tipo em todo o Brasil. Alex, preciso um retornozinho, viu, para melhorar para mim. Agora, a determinação, ok. A determinação foi proferida no último dia 3 de dezembro por força de uma arguição do descumprimento do preceito fundamental.